DW. Jornal da Noite.
Hoje, 24 de setembro, é dia da independência da Guiné-Bissau, mas o conflito institucional no país agudiza-se. Homens armados ter-se-ão aproximado da residência do líder do PAGC, Domingos Simões Pereira. A Comissão Permanente do Parlamento, entretanto, continua determinada em fazer funcionar o Parlamento, afirma Domingos Simões Pereira.
Nós convocamos para quinta-feira a próxima reunião da comissão. Vamos lá confirmar que há o impedimento de entrada e, enquanto representantes do povo, se formos impedidos de entrar na Assembleia Nacional Popular, nessa altura teremos que testemunhar ao povo esse impedimento e exortar o povo a não deixar em mãos alheias uma competência que lhes está reservada.
Em Moçambique, pronunciamentos do candidato presidencial Daniel Chapo, que disse num comício que a educação e a saúde pertencem à Frelimo, geram indignação.
Estamos em um período no qual tentamos lutar para que haja uma separação nítida entre o partido e as instituições do Estado. Ao fazer este pronunciamento, está a revelar que não há separação nenhuma.
Realizador guineense Sana Nanhada no Africa Film Festival de Colónia, Alemanha. São estes os temas que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024. António Cascais, aqui nos estúdios da DW, saúda-vos para este Jornal da Noite, um programa que conta com a edição de Raquel Oreiro. Boa noite. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde hoje, dia 24 de setembro, se celebra o Dia da Independência. As respectivas cerimónias foram, entretanto, adiadas pelo Presidente da República para o dia 16 de novembro. A crise político-institucional, essa, parece adensar-se a passos largos. Ontem, homens armados ter-se-ão aproximado da residência do líder do PAGC, Domingos Simões Pereira. A Comissão Permanente do Parlamento, entretanto, continua determinada em fazer funcionar o Parlamento, apesar das forças de segurança, a mando do Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, terem impedido os parlamentares a entrarem na ANP, a Assembleia Nacional Popular. DSP, portanto, Domingos Simões Pereira, falou hoje à tarde com a DW África. Domingos Simões Pereira fala-nos de um acontecimento ontem à noite que foi muito comentado nas redes sociais, nomeadamente o facto de homens armados alegadamente se terem aproximado da sua residência. Confirma esses relatos?
Foram elementos da minha segurança que reportaram a presença de algumas gente dos serviços policiais e que teriam passado junto da minha residência. Estiveram estacionados à frente da residência durante vários minutos e, portanto, foi o que me segurado, que me acompanha em termos de segurança, foi-me reportando a presença dessas unidades estranhas.
Portanto, perante esta situação, sente-se ameaçado, com certeza.
Não só eu, mas a grande maioria da população guineense, sobretudo aqueles que escolhem exercer ativamente a sua cidadania, sendo militantes ou não de partidos políticos. Nós vivemos neste momento uma situação no país em que todo aquele que ousa exprimir a sua opinião e essa opinião não ser coincidente com aquela que o regime espera ouvir é objeto de ameaça. Só que agora é feito não por entidades desconhecidas ou estranhas, são executadas exatamente por aqueles que teriam a vocação de nos garantir a segurança.
E perante o impedimento dos parlamentares da Guiné-Bissau poderem entrar na Assembleia Nacional Popular, qual é a margem legal que a Comissão Permanente tem para inverter a situação?
A Comissão Permanente mantém a trabalhar, até porque os dispositivos regimentais prevêem a possibilidade de trabalhar fora do espaço da Assembleia. O que é triste, porque a Assembleia é a casa do povo e, portanto, tem essa vocação e essa solenidade, essa dignidade de poder acolher os deputados da nação.
E agora, quais serão os próximos passos que vai tomar?
Nós convocamos para quinta-feira a próxima reunião da Comissão. Vamos lá confirmar que há o impedimento de entrada e, enquanto representantes do povo, se formos impedidos de entrar na Assembleia Nacional Popular. Nessa altura, teremos que testemunhar ao povo esse impedimento e exortar o povo a não deixar em mãos alheias uma competência que lhe está reservada.
E conta com o apoio dos militares da Guiné-Bissau?
Nós nunca fizemos apelo à intervenção dos militares. Nós somos atores políticos e nós entendemos que os militares deviam ficar à margem do processo. Infelizmente, o que se sente é que não estão a jogar um papel neutro, nem se resumem à defesa da Constituição da República e das instituições democráticas. O que é grave, eu não sei é dizer se é um grupo de pessoas que exerce essa opção ou se se pode realmente dizer que é toda a sociedade castrense. Eu não acredito que seja toda a sociedade castrense. Por isso, continuamos a fazer o apelo, se reparar nas deliberações que foram aprovadas pela Comissão Permanente, exorta-se, não é, a essas entidades que se lembrem da sua vocação republicana e se coloquem ao lado da defesa da Constituição da República e das instituições que defendem esses princípios.
Há observadores guineenses que afirmam que estes conflitos todos foram encenados pelo Presidente da República para dispersar as atenções do avião que a Polícia Judiciária apreendeu no aeroporto de Bissau com cerca de 2,6 toneladas de droga. O que é que pode dizer sobre estas suspeitas?
É tão conveniente pretender dispersar a atenção das pessoas que, de facto, é impossível não fazer essa associação. Todos sabemos, não é, o envolvimento de algumas entidades oficiais com a questão do narcotráfico, reservando a Guiné um título que não nos encaixa, porque a grande maioria da população guineense não tem uma vida associada a qualquer espécie de envolvimento com o narcotráfico. Já é impossível ignorar aquilo que aconteceu. Portanto, um avião que em plena luz do dia aterra no aeroporto internacional, carregando caixas contendo estupefacientes que nem foram escondidas. Ou seja, é impossível não pensar que isso aconteceu porque a tripulação achava que ia para um destino habitual, onde não haveria nenhum problema em aterrarem, em descarregarem a sua carga. Portanto, quando essa evidência fica tão clara como esta última do avião, é normal nós pensarmos que tudo o resto é uma encenação para tentar distrair a atenção das pessoas.
Palavras do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, obrigado pela entrevista. E é precisamente a este tema que dedicamos o nosso espaço do ouvinte, a nossa pergunta do dia, que aliás já colocámos no Facebook da DW África, é a seguinte. Queremos saber se existe o perigo de um conflito político-institucional entre o Presidente da República e a ANP da Guiné-Bissau encrudescer. E, nesse caso, como reagirão as Forças Armadas do país? Vamos a uma das muitas respostas que já nos chegaram. Bison Djemé diz: acho que a Guiné-Bissau está indo para um caminho perigoso, porque se as Forças Armadas reagirem para defender a Constituição da República, então a história vai se repetir. Por isso, espero que as Forças Armadas não se metam no assunto. Foi a opinião de Bison Djemé. Estamos aqui prontos para receber mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Missão da União Europeia observará eleições apenas em Pemba devido à insegurança no resto da província de Cabo Delgado, afirmou a chefe adjunta da Missão da União Europeia, Margarida Alves, que adiantou.
Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança dos nossos observadores, então fazemos uma avaliação daquilo que são as condições no terreno e neste momento as condições só permitem os observadores estarem dentro da cidade de Pemba para desenvolverem o seu trabalho.
Foram então as palavras da chefe adjunta da missão da União Europeia que observará eleições em Moçambique. O Ministério Público em Nampula, no norte de Moçambique, indeferiu o pedido de responsabilização do Estado pelo naufrágio que matou 98 pessoas naquela província após denúncia submetida pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD. Em Angola, um ano depois do Tribunal Supremo ter solicitado à Assembleia Nacional a retirada da imunidade do deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, o procurador adjunto Beato Paulo desistiu do processo em que acusava o deputado de crimes de denúncia caluniosa e injúria. Trata-se de processo aberto em 2021 sobre a publicação, no ano anterior, de vários artigos sobre corrupção na Procuradoria-Geral da República. Em declarações à DW, Nuno Dalla diz o seguinte:
a desistência representa, em primeiro lugar, a supremacia do bom senso sobre a insensatez que a manutenção do processo, para não dizer o seu início, representava. E, em segundo lugar, a desistência representa o triunfo da razão sobre a vontade de pura e simplesmente procurar instrumentalizar as instituições do Estado, responsáveis pela administração da justiça, no sentido de que o queixoso seja visto como vítima e arguido, no caso, que fez as denúncias em 2020, seja visto como agressor.
Palavras do deputado da UNITA, Nuno Dalla, registadas pelo correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde o candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, disse num comício de campanha eleitoral no Niassa, norte do país, que os setores da educação e saúde e ainda os fármacos em diversas unidades sanitárias pertencem à Frelimo. Estes pronunciamentos foram alvo de duras críticas nas redes sociais. Romeu da Silva ouviu as críticas e traz o retrato a partir de Maputo.
Foram estes os pronunciamentos do candidato da Frelimo a presidente da República, Daniel Chapo, que têm gerado indignação.
O hospital da Frelimo. Quando fica doente, vai no hospital da Frelimo. Medicamento da Frelimo. Quando cura, diz que Frelimo não fez nada.
O jurista e criminalista José Capassura classifica estes pronunciamentos como os mais infelizes de todos os que Chapo fez durante a campanha.
Estamos em um período no qual tentamos lutar para que haja uma separação nítida entre o partido e as instituições do Estado. Ao fazer este pronunciamento, está a revelar que não há separação nenhuma.
O jurista Capassura critica Daniel Chapo, sobretudo, por ser uma pessoa que entende muito bem de matérias de direito.
E é exatamente neste sentido que deve ter uma interpretação mais avisada sobre a separação entre o partido e o Estado, porque esta é uma grande luta que os moçambicanos estão apostados a fazer.
As instituições do Estado, sobretudo as escolas, têm se queixado da presença do partido no poder para manipular profissionais da área para defender interesses da Frelimo. É por isso mesmo que o presidente da Associação dos Professores Unidos, Avatar Kwamba, não entende por que o candidato Chapo confunde o Estado e o partido.
Devemos protestar contra este tipo de Estado, pois está a minar o nosso país. A partidarização do Estado é algo a ser erradicado no nosso país. Estamos a fechar 5 décadas de governação e parece-nos que nós ainda estamos nos primeiros anos.
Avatar Kwamba diz que Daniel Chapo tende a desconstruir a ideia de que as instituições de Estado nacionalizadas pouco depois da independência em 1975 pertencem a Frelimo.
A se referir às escolas que são nacionalizadas e que foram construídas pelo governo nesses quase 50 anos e considerá-los como parte deste partido, aqui nós estamos a passar por um grande problema, dado que o candidato não consegue fazer a distinção do que é propriedade dos moçambicanos e do que é do partido em alusão.
O presidente da Mapu considera que a partidarização do Estado é visível nas escolas. Diz que alguns gestores escolares e seus adjuntos abandonam seu compromisso com o Estado para atender questões partidárias.
A sua ausência consubstancia-se com um não alinhado e esses a criar pressão aos seus subordinados.
Romo da Silva, DW, Maputo.
O realizador guineense Sana Nanhada disse hoje que o povo da Guiné-Bissau não merece a situação que se passa no país. O realizador está a participar de um festival de filmes africanos em Colônia, na Alemanha.
O que a Guiné é hoje é fruto do trabalho dos guineenses. Aquilo que temos hoje, não sei se merecemos. Eu acho que a população não merece. Eu pessoalmente acho que não mereço. Mas aquilo que temos hoje é aquilo que deixamos acontecer. Houve muita guerra, muita morte. Eu filmei a guerra. Tratei de pessoas doentes, feridas pela guerra, bebês e tudo. Mas depois, aquilo que fizemos, aquilo que aconteceu na Guiné, o que acontece na Guiné hoje, é porque nós, os guineenses, deixamos acontecer.
Para si, o que é que falhou que o país não conseguiu se endireitar até agora?
Olha, houve um primeiro grande problema, que foi quando foi a morte de Cabral. Mas o ímpeto que Cabral imprimiu a luta, não deixava dúvidas. Ele morreu, nunca ouvi tiros tanto como quando ele morreu. Criou uma coesão entre os militantes, os combatentes, muito forte. Nessa altura, quando ele morre, eu estava a atravessar a Guiné, como disse, mas nunca passou um dia sem tiros, sem guerra. Portanto, conseguimos libertar o país, proclamar o Estado como um país em guerra. Muito bem, é uma grande proeza. Mas depois, logo o primeiro problema que houve 6 anos depois da independência, houve um primeiro golpe. Daí, o que veio depois, eu acho, na minha visão pessoal, a mais de todos os problemas que temos hoje, foi não termos aguentar bem solucionar os problemas que dizem que havia, que justificou o golpe, o primeiro golpe. Depois houve muito outro golpe. Mas isso não é desculpa para se continuar a fazer golpes. A Guiné tem que saber que só tem esse país, não tem outro. Só temos essa gente que é boa ou má, mas é essa gente que existe. Essa gente é que vai fazer da Guiné o que pode ser bom para guineenses ou então pode ser mau para guineenses.
Portanto, para si, a falha começou logo em 1980.
Houve muitos problemas antes. O guineense tem que saber que só tem esse país, não tem outro. Também não somos o pior país do mundo. Na Guiné, fora da Guiné, há muita capacidade. A Guiné pode ser um país bom, se nós quisermos. Senão, se cada um pensa que ele é que pode, sabe, pode, ninguém mais sabe. Então, as coisas vão continuar.
E para si, qual seria o caminho certo para que a Guiné-Bissau conheça o desenvolvimento?
Eu faço filmes. Os filmes apontam a direção, aponto o meu ponto de vista. Eu digo para o meu filme aquilo que eu acho ser o problema. Mas eu não sou santo, não. Não sou profeta, não sei nada. O meu filme não resolve problemas. O filme aponta para os problemas que há, de acordo com a minha visão.
Palavras do realizador guineense Sana Nanhada em entrevista ao jornalista Yankuba Dansó.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, onde a União Africana apela ao fim imediato dos combates. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, apela à cessação imediata dos combates dentro e fora da cidade de El Fasher, segundo um comunicado. E na República Democrática do Congo, várias organizações humanitárias louvaram hoje a iniciativa do governo de libertar mais de 1.600 prisioneiros por razões humanitárias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Existe o perigo do conflito na Guiné-Bissau encrudescer e, nesse caso, como reagirão as Forças Armadas do país? Muitas respostas, vamos ter apenas pouco tempo para ler uma ou duas. Adulai Candé escreve: acho que não resta dúvida que o Domingos Simões Pereira está determinado em criar conflitos nas instituições da República. O que o Domingos Simões Pereira faz é uma clara provocação. Edixon Gomes: quem é que está com problemas no nosso Estado são os partidos há muitos anos, desde 2014. Mas dessa vez, Sua Excelência Presidente da República não vai permitir essas anomalias. E Abubakar Jassi Na verdade, essa pergunta é só para que haja opiniões das pessoas, mas todos nós sabemos que a Guiné-Bissau corre o risco de mergulhar num conflito político-militar. Mais uma resposta de Sana Fati. Ele diz: não respeitam a lei e pensam que estão acima da lei. Mas o povo vai demonstrar na urna, como sempre, que sabe fazer bem a escolha. Foram algumas das muitas respostas dos ouvintes e usuários. Despede-se António Cascais, que deseja a todos uma boa noite.